Estamos de volta com Trilha das Artes. Hoje eu converso com Fred Magalhães, criador do Patubatê, grupo que une percussão alternativa com som eletrônico. Ao fundo, você ouve Birituno Beira, uma babel musical que mistura reggae, latinhas de cerveja, relógios e outros instrumentos sem o menor pudor. O nome Patubatê surge depois de 9 anos de estrada, no início de 2008, com a troca de um dos percussionistas. O terceiro nome de batismo leva o grupo para os Estados Unidos e para a Europa, onde se apresentam por mais de 80 vezes no Rock in Rio de Lisboa e de Madrid.
Cara, foi demais, porque assim, a gente foi fazendo uma ação promocional, né, pela Embratur. E então a gente tocava toda hora, a gente tocou mais do que um monte de atração, a gente ficava no meio do caminho do palco principal pro palco, o Sunset, que eles chamam. Então, quando acabava um show, a gente tocava. Então, praticamente o público inteiro do Rock in Rio viu a gente, né? E a partir dali também, a gente começou a ter uma representação em Portugal, que foi uma... chamado Ritmos e Temas, a Cristina que nos viu lá, e aí deu cartão, e a gente começou a viajar também pra lá. Ela arruma shows, esse ano a gente tá já com coisas marcadas pra lá, acho que julho. É, no verão do europeu, né? Então aí também rolou alguma coisa. E o da China a gente foi a convite de um festival que tem lá, que é o Festival da Lusofonia, mas que também foi uma indicação do cônsul do Brasil de Hong Kong. Eles pediram uma indicação, quem vocês gostariam no Brasil, e aí ele indicou a gente. E foi demais, né? Porque o pessoal gosta bastante, né? E eles ficam, primeiro, só de ver a sucata, eles já ficam, né, meio assim, espantados. Aí depois, o som que tira e o tipo de ritmo, né? Que é um ritmo completamente diferente pra eles. E aí, como a gente explora não só samba, geralmente é muito explorado fora do Brasil, né? A gente toca outras coisas, maracatu, baião, enfim, carimbó, essas coisas assim. E eles gostam muito, né? É muito exótico pra eles e contagia, né, a plateia.
O Patubatê tem influência de grupos similares, como os norte-americanos Stomp e Blue Man, mas seguiu caminho muito distinto ao explorar a musicalidade brasileira em instrumentos não convencionais, propondo uma releitura mais moderna da percussão ao inserir a música eletrônica.
No começo era tipo, eu comecei a ver isso muito Stomp, né? Era o cover, né? Meio que o cover do negócio, mas aí... Depois a gente falou, não, vamos começar a trabalhar outras coisas e ter identidade, senão todo mundo começa a falar, pô, parece muito com o Stomp e tal. Então a gente começou a fazer a onda mais brasileira. Então hoje em dia até o Stomp que teve aqui em Brasília nos descobriu na internet, convidaram a gente lá para assistir, gostaram muito do trabalho, falaram que era muito, muito singular, que tinha a ideia dos instrumentos não convencionais, mas que estava muito, muito diferente da onda deles, né? Então isso aí assim, até foi até bom, porque... que a gente pelo menos fica mais aliviado, né?
O projeto mais recente do grupo é a produção do primeiro DVD, que vai contar com a participação de outros talentos musicais de Brasília.
A base do DVD era gravada no estádio, né? Tudo a ver com o grupo, né? Por ser um ambiente de obra e também por ser um pouco meio que histórico, assim, né? Um estádio que vai ser pra Copa e tal. E lá a gente convidou muitos músicos para participar do DVD. Então, o Kali, que é um violinista, a Nanã Matos, que é ela é, toca djembê, o Marcelo Linhos, que é o produtor lá do Melhores do Mundo, o Leonardo Benon, que toca cavaquinho, mas aí ele tava tocando uma guitarra baiana. Então a gente sempre tá fazendo essa fusão com as pessoas pra dar uma cor a mais, né, o trabalho, assim, não ficar só o eletrônico sempre, né? Então a gente sempre tá convidando aí o pessoal pra participar. E as outras imagens a gente vai fazer por Brasília, então a gente vai filmar no Eixão, naquelas passarelas subterrâneas, no metrô, fazer em vários cantos de Brasília, pra dar a cara de Brasília mesmo, né? A gente deve viajar para fora esse ano de novo, né? A gente tá com alguns orçamentos aí para África, para Europa também. E a ideia também é fazer um filme sobre isso. Esse DVD é uma parte do filme, né? Um documentário sobre o Pato Batê, sobre a história da percussão em Brasília e tal. Então, mas isso aí, assim, mais para frente. A gente vai primeiro terminar esse DVD e aí, enfim. E assim, sempre fazendo eventos de empresas, a gente, né, tá sempre inovando, fazendo coisas novas, convidando pessoas a participar também. Tô sempre na trilha aí.
Você acompanha o voo musical do Pato Batê em Junto ou Separado.
gente ensaia toda semana, né? Toda semana, umas duas, três vezes na semana. Tem semana que é duas, semana que é três. E ali, assim, lá a gente vai tendo ideia, conversando e batendo papo e tal. Mas, assim, eu geralmente faço a estrutura percussiva, né, da música. E aí depois a gente vai pro DJ, na casa do DJ, lá ele tem um estúdio, e ele vai compondo a parte melódica e harmônica, né, que são os timbres eletrônicos e tal. Mas aí a gente conversa muito, pô, podia colocar aqui um baixo assim, assado, né, podia colocar um timbre meio de lata, mas que seja eletrônico, uma coisa assim, um berimbau mais com som metálico, umas coisas assim, a gente vai conversando meio que no ensaio mesmo, né. Então vão surgindo as ideias ali e no dia a dia mesmo, né? A gente tá andando na rua, tudo dá ideia, né?
Para finalizar o programa de hoje, deixo vocês ao som de Capoeira, mais um exemplar do som produzido pelo Patu Batê. O Trilha das Artes termina por aqui. Hoje ouvimos o músico Fred Magalhães e o som do grupo criado por ele, o Patubatê. Trabalhos técnicos, Newton Gomes. Produção, Renata dos Reis. Eu sou André Amaro e espero você no próximo final de semana para conhecermos a arte de mais um nome da cultura brasileira. Até lá!
A Rádio Câmara apresentou Trilha das Artes.